A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a você, internauta que acompanha a Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, assim, muito, muito especial e com muito carinho a você que faz parte do Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade? Que é isso? O Clube da Fraternidade é quem mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Sabe, eu não sei se você já ouviu ou se você é uma das pessoas que afirma que mantém a Rádio Rio de Janeiro ligada 24 horas por dia. Ou que a Rádio Rio de Janeiro já fez uma diferença enorme na sua vida. Se você é um desses casos, nós todos devemos, assim, muita gratidão a quem faz parte do Clube da Fraternidade. Porque é quem faz parte do clube que mantém a Rádio Rio de Janeiro para que todos nós possamos usufruir. Mas nós falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho, ok? Boa tarde também, com todo carinho, para uma pessoa que faz tempo que ela não vem aqui, entendeu? Mas que é uma pessoa muito querida e que faz um trabalho muito importante, muito lindo, crucial para cada encarnação nossa. Seja bem-vinda, Flávia.
Ah, obrigada. Obrigada pelo chamamento novamente. E eu fico feliz de estar aqui para poder estar contribuindo um pouquinho.
Pouquinho? Ela contribui muito, tá? Flávia Vieira.
É, ela mesmo, sou eu.
Especialista em evangelização do ventre?
No ventre.
Olha que lindo! Tá vendo?
Eu sou facilitadora no ventre, na nossa casa, na Associação Espírita Francisco de Assis. E é um dos trabalhos mais lindos e mais ricos que eu posso fazer nessa vida.
E parabéns, porque, gente, faz diferença.
Total. Vocês
tenham certeza absoluta porque faz diferença.
É verdade.
E hoje ela veio, assim, com um grande desafio. E sério, tá?
É
você
verdade.
Que está aí nos ouvindo, nos vendo. Vendo? Como assim vendo? Olha só, você pode nos assistir. E você pode até falar, entendeu? Porque a Flávia, ela está com um detalhe muito importante na vestimenta dela.
Ah, verdade.
E eu gostaria que vocês falassem qual é este detalhe, tá? Detalhe é porque é pequenininho e é assim, pra você prestar atenção. Mas faz... É, ela tá mostrando, mas ela não vai falar o que é. Eu quero que vocês vejam. Vê, como é que eu vou ver? Tanto no computador, no note, no tablet ou até no celular, você acessa a página da Rádio de Janeiro. A página é... Você vai lá no Google, onde é que você usa, digita www.radioriodejaneiro.digital. Entrou numa tela grande, você vai ter assim várias opções na horizontal. A rádio, programação, agenda, Clube da Fraternidade, preces, anuncie. Primeiro balãozinho, meio que retangular. Buscar. Segundo balãozinho, ouça. E o terceiro, com fundo verde, assista. Clicou no assista, você vai estar nos vendo. Olha que chique. Na telinha do celular, que é uma telinha menorzinha, quando você entrar na página da Rádio Rio de Janeiro, vão vir assim opções, aquelas traços horizontais. No penúltimo é o assista. Clicou ali, você também estará nos vendo. E aí você me diz qual o detalhe, que agora ela escondeu.
Ah, aqui, ó, tá aparecendo.
É, qual o detalhe, entendeu, que ela está utilizando e que faz toda a diferença.
Faz toda a diferença.
E para quem ainda não salvou, eu peço encarecidamente que salve o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. 21 984 86 7633, ok? Salve esse número, porque é o WhatsApp da rádio. Toda vez que você quiser participar de qualquer programa da Rádio Rio de Janeiro, é através desse número. Aqui, você pode mandar, enviar, né, perguntas digitadas, comentários, reforçar alguma coisa que você escutou, algo que você não sabia, compartilhar experiência ou algum conhecimento que seja, assim, importante. Compartilhe, porque serve para todos nós, todos que estão ouvindo, ok? Então, não esquece, manda mensagem. Mas a Flávia vai falar sobre o mês que nós estamos na cor lilás. Agosto lilás.
Boa tarde, gente. É um prazer, assim, realmente estar aqui. E eu achei que muito importante também o tema pelo qual eu fui convidada para falar, que é o Agosto Lilás. O Augusto Lilás nasce quando a Lei Maria da Penha ela passa a ser passam a criminalizar o feminicídio, né? Quando a gente tipifica, né, que ele sai de crime hediondo e passa a ser um crime sob a pena máxima, né, e mínima de 20 a 40 anos de prisão. Eu penso que nos tempos atuais, teoricamente, talvez não deveríamos nem estar aqui falando sobre isso, mas a gente está vivendo casos assim muito ruins, né? Quem quiser acessar, se quiser acompanhar também olhando depois, é agostolilás.com.br. Lá tem muitas informações sobre o Augusto Lilás. Eu vou falar um pouquinho sobre números, tá bom? Em 2025, a gente teve 1.571 vítimas de feminicídio no Brasil, né? 1.571 mulheres saíram da vida pelo feminicídio. É uma média diária de 4 mulheres por dia. É muito ruim nós ainda, enquanto mulheres, pensarmos que a gente perde as pessoas que a gente ama, e mesmo as que a gente nunca nem viu e sabe pelo noticiário, por uma maneira tão rude, uma maneira tão incompreendida, né? Porque aquele homem se sente dono do corpo daquela mulher, às vezes é ex-maridos e maridos atuais. Só para ter ideia, 80% dos assassinos são maridos ou ex-maridos. Essas fontes que eu estou trazendo aqui é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vocês podem acessar e ver. O perfil de risco dessas mulheres é de 69% de mulheres negras, 62% dessas pessoas moram dentro de casa e 80% são mortas por parceiros e ex-parceiros. No primeiro semestre agora, de 2026, 7 meses, né, um pouquinho, foram 848 casos. E a coisa é tão absurda que a gente tem em torno de 1.500 órfãos por ano. Então, assim, falar sobre isso é assustador. Porque as pessoas, muitas delas, buscam, né, equilíbrio na família. E por eu ser facilitadora na sala do ventre, a gente percebe que quando a gente pega aquele núcleo familiar que está recomeçando, ou quando ele está recebendo mais um membro, a gente está ali para tentar refazer aquele laço daquela família, né? Às vezes uma mãe que já vem de vulnerabilidade social, ou então que ela já está em violência doméstica, e aquele bebê está chegando, né? As pessoas falam que o lar é a primeira escola. E a gente precisa entender o que é essa primeira escola. Porque muitas vezes esse lar, ele é um lar que já é sofrido, e aquele bebê está chegando já num lugar de sofrimento. E aquela mulher muitas vezes também não tem nem força de trabalhar a educação moral naquela criança, naquela família, porque ela já não tem mais forças por inúmeras questões, inclusive a violência doméstica. Eu vim de um lar que a minha mãe não sofria violência doméstica diretamente do meu pai, ela sofria violência patrimonial, que é quando ele dizia que ele era o provedor da casa e que ela não podia ir embora, por exemplo, porque ele é quem supria ela, né? E a gente vê que esse homem, já de longa data, ele pratica uma série de violências, né? É a violência física, é a violência sexual, psicológica, moral, patrimonial e a vicária. Porque, inclusive, a gente agora tipificou o vicaricídio, né? O vicaricídio é quando o homem, para atacar a mulher, ele mata os filhos dela, mesmo que esses filhos sejam dele. Então, a gente está tendo que tipificar crimes para que a gente possa realmente cercear essa onda de violência e de crueldade em relação ao gênero feminino. Que a expressão feminicídio é de extrema violência de gênero, quando aquele homem não aceita que aquela mulher refaça a sua vida, que ela retome o propósito pelo qual nasceu, que ela eduque aqueles filhos. Ele impede ela e ele termina tudo assassinando a ela. Quando ele vai preso, ele permanece lá por um período, depois ele vai embora novamente. E a pergunta que fica é: será que ele foi reeducado? Será que ele repensou? O que vai acontecer depois? Então, assim, quando a gente... Hoje a gente educa os nossos meninos. A gente precisa educar os nossos meninos para viver no dia de hoje. Com as ideias do hoje. Evitando movimentos que tragam um efeito contrário. Hoje, aquele menino, quando ele acessa, por exemplo, a rede social e que ele acaba vendo determinadas coisas que para ele parecem normal, ele precisa ter alguém para voltar e perguntar se aquilo é normal. E às vezes ele não encontra dentro de casa a resposta e ele vê aquilo como naturalidade. Então, uma menina que diz a ele que não quer ficar com ele por algum motivo, ele precisa tentar entender e trabalhar o sentimento. Não obrigá-la ou agredi-la porque ela o recusou. Então, educar hoje no seio do lar é o início de tudo. Educar os nossos meninos para fazer as nossas meninas sobreviverem. Porque o índice de morte dessas mulheres também, elas estão em idades assim, muito jovens, entre 15 e 16 até seus 40 anos. A gente retira do planeta um talento, né? A gente não sabe nem qual foi o talento que aquela mulher trouxe, mas ela é retirada. E a gente precisa equilibrar muito isso dentro do nosso lar. Os nossos meninos não nascem feminicidas. Mas a gente precisa entender que eles estão ali para serem educados por nós, família. Olhando no olho, conversando, ouvindo, explicando o não, dizendo que existem as frustrações, que a vida é feita, às vezes, de situações que a gente não consegue controlar. Se esse jovem já vive num lar de violência doméstica, para ele aquilo já existe. E como é que ele vai pensar de uma outra maneira se ele vê a mãe, às vezes, apanhando, sendo humilhada, chorando enquanto lava uma louça? Eu vi minha mãe chorando muitas vezes lavando louça. E isso me fazia pensar sobre o meu pai. Então, assim, eu tenho 50 anos, né? Imagina, há 50 anos eu vivi isso. E não tinha tipificação, era um crime hediondo. Meu pai ameaçou minha mãe muitas vezes. Mas eu, quando eu me casei, eu procurei trazer para os meus filhos o que eu imaginava que seria o ideal de uma casa calma, sem grito, sem briga, equilibrada. E foi dessa maneira que eu criei os meus filhos. Então, assim, a gente não sabe se está acertando, se está errando. A gente nunca vai saber. Mas a gente precisa olhar os nossos meninos com coragem e dizer para eles que está errado.
Isso com certeza é fundamental. Mas você fala assim, eu escuto, não sei se você já escutou, você deve ter ouvido bastante, né? As pessoas falam assim, filho não vem com manual.
Já ouvi.
E, gente, somos pessoas, né? Somos gente. A Flávia citou algumas vezes, né? Como ela foi criada, né? A família em que ela reencarnou. E depois a família que ela construiu. Eu já citei aqui algumas vezes de algumas pessoas, porque a gente tem muito isso. Tem aquelas pessoas que vivenciam algo que elas não concordam, algumas reproduzem revoltadas, e outras fazem exatamente o oposto. O que eu tive não foi bom para mim, não é o que eu farei com o outro. Né? Quando você fala assim, poxa, um menino que vê o pai maltratando a mãe, às vezes ele vai fazer isso com uma outra mulher. Mas às vezes ele vai fazer exatamente o contrário pelo absurdo de época que ele está falando.
É verdade.
E aí quando você fala assim, a gente não sabe, né, se a gente está acertando ou está errando. Muitas vezes eu escuto isso, muitas vezes eu escuto isso. Mas, e aí, gente, vocês sabem, né? E eu vou, assim, com todo carinho, perguntar novamente, por quem você... Você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos vendo, por quem você responde? Para e pensa. Só existe uma pessoa pela qual você realmente responde. Quem é? Se você tiver dúvida, ou se você não souber, olha para o espelho. Se o que você está fazendo é o que seus valores... seu conhecimento, mas principalmente a sua consciência diz que é o correto, continua. Porque você tem que estar em paz com você mesmo. Se você tem dúvida, se você se sente mal por alguma coisa, procura ajuda. Sabe que as pessoas têm muita dificuldade de procurar ajuda? Inclusive dentro do grupo espírita.
Eu sei. Eu acho que também tem muito a vergonha, né?
Exatamente.
Às vezes, do que está falando. Porque aqui fala que tem a baixa autoestima e esse abusador, ele isola essa mulher, né?
Uhum.
E às vezes, ela, se ela nasceu, vamos supor, nasci em seio espírita, né? Sou espírita de berço, eu escuto muito isso. Isso não garante que ela não sofra uma violência dentro da casa.
Com
e
certeza.
A gente não saiba. E ela não vai ter coragem por uma série de coisas, porque ela vai pensar assim, nossa, o que vão pensar de mim, ou o que vão pensar do meu marido, e ela vai sofrer aquela violência calada.
Tem algo mais grave. E olha, é assim com muito carinho que eu falo isso, entendeu? Mas às vezes, eu já escutei isso, às vezes da pessoa, isso dói muito. E às vezes das pessoas em volta que percebem e não fazem nada. Ela está passando por isso, porque se ela não merece nessa vida, ela tem que passar por causa de outras.
Nossa, já escutei isso também.
Gente, olha, é com carinho mesmo, sabe? É com, assim, muita dor que você escuta uma coisa dessa.
É, e às vezes as pessoas falam assim, ah, por que que ela não larga? Por que que ela não deixa? Porque existe uma coisa chamada, muitas vezes, dependência financeira. Essa mulher, às vezes, ela não consegue se libertar imediatamente dessa pessoa.
Sim.
E se ela for embora, sim, ela tem o medo daqueles filhos, ela perder a guarda dos filhos. Né? Vou dar um exemplo. Uma mãe que, às vezes, vai embora de uma violência porque ela está na iminência de ser morta, ela vai embora com os filhos. Se ela for pega, por exemplo, num sinal vendendo bala com um bebê de colo, sei lá, debaixo de chuva, como o dia de hoje, dependendo de quem vê, ela pode ser levada ao conselho tutelar. Então,
sim,
esse homem, ele vai voltar com essa... Então, ela meio que não tem saída. A sensação que dá é que ela não tem saída. Então, a gente ainda não tem uma políticas públicas que abriguem essa mulher que quer sair do ambiente de violência.
Mas aí vem, e aí de novo a gente fala. Quer dizer, óbvio, tem a família dela, né? Nem todas têm uma família que apoia, mas vem a responsabilidade da família. Você não... Nós reencarnamos numa família, normalmente.
É.
Vem a responsabilidade da família de fazer algo. Não é olhar para o outro lado ou aquela história de que no relacionamento a dois ninguém mete a colher.
Nossa.
Ou ninguém faz, entendeu? É problema deles, eles se viram. Ou casou, não pode separar. E aí vem um monte de coisa. Né? Não, quer dizer, você... Como nós estávamos falando antes, espíritas, a abençoada doutrina é assim um farol enorme que ilumina tudo à sua frente, né? Então você consegue chegar um pouquinho além do que a gente enxergaria. Nós, cada um de nós, todos nós, somos responsáveis por tudo que nós fazemos e por tudo que nós deixamos de fazer quando poderíamos ter feito. Então você não tem que se preocupar, por favor, se a pessoa fez ou deixou de fazer em reencarnações anteriores. Se ela, hoje, ela está sofrendo, não é você que tem que julgar se ela merece ou não. Ou se ela fez qualquer coisa, entendeu? Para estar passando por aquilo. Se ela está passando por algo, e você pode fazer algo para diminuir aquele sofrimento, ou acabar com aquele sofrimento, faça. Não é para ser assim?
É para ser assim, mas infelizmente a gente ainda é muito preso, né? Algumas coisas que eu acho que a gente precisa treinar o nosso olhar contemporâneo, né? Eu falo que tem muito do olhar medieval em algumas ações como essas que você falou, né? De você tá vendo, você precisa dizer, né? Porque ela fez em vidas passadas que você vai, né, julgá-la.
Até porque a gente não pode nem afirmar isso.
Até porque nós não estamos... Exato. E outra, nós não estamos na vida passada.
Exatamente.
Nós estamos em 2026.
Numa encarnação atual.
Nós somos contemporâneos uns dos outros. Podemos ser, sim, um dos outros, antepassados de outras existências, com dívidas e tudo mais. Ok. Mas, contemporaneamente, estamos morrendo. Né?
Pois é, mas aí vem de novo, entendeu? Gente, olha só. A casa que eu frequento, a casa que ela frequenta, tem o nome de Francisco de Assis, que foi uma pessoa amorosíssima.
Nossa, é um fofo.
Todos nós citamos Jesus, né? É governador do nosso planeta, nosso mestre amado. E aí, por favor, aí de novo uma pergunta com todo carinho, com todo amor. Se você cita Jesus, se você estuda, se você procura aprender, você é discípulo praticante dos ensinamentos de Jesus? Porque Jesus nos amou. Jesus acolheu. Jesus falava que quem precisava, né, de médico eram os doentes. Quer dizer, não tem crítica, não tem olhar turvo, não tem olhar para o outro lado. Quer dizer, se tem alguém sofrendo, procura chegar junto. Eu conheço pessoas, né, que assim, desconhecido, eu já citei isso uma vez. É uma pessoa que eu conheço, saiu do prédio em que trabalhava, ia almoçar e viu uma menina chorando, sentada num canteirozinho. E ela chegou lá e perguntou. E começou a conversar com a menina. Às vezes a pessoa só tem necessidade de atenção, de alguém que escute. Quando ela conversou um pouco com a menina, e aí ela precisou ir embora, foi se despedindo da menina, e a menina virou para ela e agradeceu. Olha, eu agradeço imensamente porque você me viu, você me enxergou. Porque eu estava preparada para acabar com a minha vida.
Exatamente.
Entende? Então, quer dizer, e no centro, gente, eu entendo que às vezes as pessoas ficam acanhadas. Mas você escolheu aquele lugar, você participa daquele lugar, você pode ser voluntário, você pode ocupar o cargo que for dentro dali. Mas você não deixa de ser uma pessoa encarnada num mundo de provas e expiações. Todos nós passamos por provas e expiações. Todos nós passamos por momentos muito difíceis, por sofrimento. Então, quer dizer, você chegar lá, seja numa entrevista fraterna, que é confidencial, que é amorosa, entendeu? Seja para alguém que trabalha com você, seja para alguém que você confie. E falar, e pedir ajuda. Porque muitas vezes as pessoas amam estender a mão para ajudar o outro. Mas tem uma dificuldade para estender a mesma mão e pedir ajuda.
É verdade.
E é uma oportunidade de ouro para que nós possamos trabalhar o nosso orgulho. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém está acima de ninguém. Então, a mesma mão que auxilia, ela pode sim pedir ajuda. Porque todos nós precisamos.
É, eu agora, enquanto você estava falando, né, eu também fiquei pensando sobre também essa sobrecarga, né? Muitas vezes essa mulher, ela é muito sobrecarregada pela vida em si, né?
Uhum.
Quando a mulher, ela vai para a rua e passa a trabalhar, ela vai porque ela precisa dessa emancipação, dessa independência, porque é importante. Mas ela continua com todos os trabalhos que já eram atribuídos a ela.
Sim.
Então ela já é uma mente, sim, cansada. Por isso que às vezes também ela não consegue dar conta daquele menino, às vezes, que ela precisa olhar mais perto. Porque ela é tomada de atribulações do próprio dia a dia, né? Quando eu falo que a gente precisa educar os nossos meninos, é deixá-los fazer coisas de dentro da casa. Do lar.
Com certeza.
Né? Então, ele precisa saber que não existem coisas de menina ou coisas, uhum, de menino. Uhum. Né? Existe dentro da casa um compartilhamento de tarefas, de situações. Até porque, para ele respeitar uma mulher, começando pela mãe e as irmãs, tias e avós, enfim, é quando ele está no lugar dela e vê a dificuldade que às vezes ela chegar, fazer a manutenção de uma casa, janta, dar conta dos filhos, dia seguinte trabalhar. Então, assim, se ele tiver todos, na verdade, da família, marido, uhum, todo mundo, uhum, compartilhando dessas tarefas diárias, ela pode ter mais calma para olhar a educação dessa família, dessas crianças, né? Então, assim, a gente precisa realmente visitar o lar agora de uma maneira diferente, né? Porque, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o trabalho doméstico da casa nasce a partir da palavra domus, que ela diz que é o que vem de dentro de casa. Só que a Revolução Industrial, ela divide
domus,
homens...
Pois é, chegando assim no intervalo.
Ah, então tá. Desculpa, gente.
Não, imagina. É só assim para vocês ficarem com gostinho e continuarem após o intervalo, tá? Voltamos já, já.
Porque assim... A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.